Do Oswaldo Sobrinho, que preside a sessão. Praticamente, nós estamos terminando, no dia de hoje, o ano legislativo. Aprovamos orçamento, aprovamos inúmeras matérias consideradas polêmicas. Tivemos aí o próprio debate do PL 122, que vamos continuar agora o debate lá por decisão da maioria da casa, lá na CCJ, para que o país vá construindo assim uma lei que combata a violência, o ódio, a intolerância contra seres humanos, como acontece ainda no Brasil. Eu estou convicto que os senadores e senadoras terão sabedoria suficiente para lá na CCJ, discutindo o Código Penal e essa questão da orientação sexual, sob a relatoria do senador Pedro Taques, que relata o Código Penal, a gente construir uma redação que vá na linha daquilo que nós já começamos a construir lá na Comissão de Direitos Humanos. Mas, senador Oswaldo Sobrinho, eu não poderia deixar de registrar também a perda do nosso querido senador João Ribeiro, ele que sentava praticamente atrás de onde eu fico ali, com o senador Simão, o senador Andamélia, e nós estávamos já acostumados a conversar. Me lembro a alegria dele, da época em que se casou há pouco tempo atrás, e insistiu muito para que nós fôssemos no casamento dele. Infelizmente eu não pude ir, mas claro, desejei para ele toda a felicidade do mundo. Mas a vida é assim, né? Há momentos em que a gente tem que fazer uma viagem chamada eterna, e a gente vai lá para o alto, né? E ele foi chamado, e todos nós seremos chamados um dia. Mas, senhor presidente, eu também não posso deixar de falar da sessão de hoje pela manhã, que Vossa Excelência participou também de homenagem, eu diria de homenagem. Eu não vou falar do presidente que perdeu o mandato, porque ele não perdeu. Ele lhe tiraram o mandato. A homenagem que nós fizemos aqui hoje pela manhã ao ex-presidente João Goulart, que faleceu, e hoje aqui simbolicamente o Brasil rendeu a justa homenagem a ele, com a presença da presidenta Dilma, com a presença do vice-presidente da República, com a presença de inúmeros ministros. E naquela tribuna, o senador Simão fazendo uma bela homenagem, ele que viveu aqueles momentos, e o senador Rodolfo, esse jovem senador, professor de história, historiador, enfim, contando como é que ele viu essa história a partir dos livros. E o senador Simão falando dia a dia, passo a passo, hora por hora, como é que foi a verdadeira surripiação, eu diria, né? O verdadeiro assalto ao mandato de um presidente legitimamente eleito, que foi o João Goulart. O Rio Grande do Sul agradece, o Brasil agradece por essa sessão tão bonita e que se fez justiça. Eu gosto muito de repetir uma frase que diz: ditadura, ditadura, nunca mais. Então, vida longa às ideias de João Goulart. Foi muito bom aqui ver seus familiares com aquela emoção forte que contagiou a todos nós aqui, lembrando a vida do pai, do avô, enfim, de João Goulart, esse homem que entrou para a história. Que me lembro eu que convivi um período que, quando dá o golpe em 64, eu tinha 14 anos, que naquele momento ele fez aquela caminhada em direção ao outro país para evitar um derramamento de sangue que seria, digamos, algo desastroso para o país. Ele teve a grandeza de, naquele momento, tomar aquela decisão. Então, eu quero aqui me somar a todos homenageando o grande João Goulart. Senhor presidente, também na linha do registro, veja bem, eu que fui talvez o primeiro a ir à tribuna, porque eu estava aqui naquele dia, a ir à tribuna fazer homenagem ao Mandela. Fiz aqui uma fala naquela sexta-feira, se não me engano, homenageando ao Nelson Mandela, que havia falecido. Eu já havia feito uma homenagem a ele, dizia: vou fazer uma homenagem em vida ainda. Fiz uma homenagem um mês antes do falecimento, e casualmente, na noite que ele faleceu, de manhã eu estava aqui, e tomei algumas iniciativas, como a de nós fazermos uma placa que vai ser entregue à família dele, como também uma medalha que nós temos encaminhando junto à casa. E também naquele dia eu entrei com um voto de solidariedade, de pesar, eu digo até de louvor pela história dele, né? Mas só que eu quis fazer um voto de pesar diferente. E assim encaminhei para a mesa. Eu quero aqui cumprimentar a Cláudia, a toda a equipe que assessora a mesa, que diga: eu quero um voto de pesar não com a minha assinatura, eu quero um voto de pesar com a assinatura dos 81 senadores. E hoje a equipe aqui da mesa me entregou, eu diria praticamente a assinatura dos 81 senadores. Claro, o senador João Ribeiro, que estava muito mal, não pôde assinar, e outros dois, três que estão viajando e estão no exterior. Então eu estou com o documento assinado pelo... simbolicamente, eu diria, pelos 81 senadores. Só não assinaram os que estavam no exterior e um que veio a falecer e será remetido à esposa e filhos na África do Sul, por parte da casa, demonstrando que Nelson Mandela, de fato, virou unanimidade. Ele é unanimidade no mundo, não só aqui no parlamento brasileiro. Então eu faço esse registro cumprimentando a equipe aqui da mesa, que não foi meu gabinete que coletou as assinaturas, estão todas assinadas aqui. Eu vou levar, eu tenho um pequeno arquivo no Rio Grande do Sul, um pequeno museu que nós vamos reinaugurar agora nesse fim de semana, porque mudou toda a estrutura, e eu vou botar lá num quadro na parede. A mesa me deu uma cópia com a assinatura, a sua está aqui, senador Oswaldo Sobrinho, e com a assinatura de o último a assinar, pelo ato simbólico, foi o senador Renan Calheiros. Todos assinaram, depois foi entregue a ele, ele assinou, e eu estou levando, então, ao mesmo tempo que vamos remeter para a África do Sul, para os familiares e o governo que fica em Joanesburgo, nós também vamos encaminhar, eu vou levar para botar nesse meu pequeno museu com uma lembrança do grande Nelson Mandela. E, por fim, senhor presidente, eu quero dar como lido esse pronunciamento. É um livro que trata sobre os desvios de recursos da Previdência. Eles chamam até o livro negro da Previdência. Eu não uso o termo livro negro, porque eu acho que ele vai na linha pejorativa, no sentido da cor, da pele, eu que sou negro, né? Então eu apenas botei o livro da NASP que conta os desvios da Previdência. E aqui só vou fazer a introdução, senhor presidente. Chegou a minhas mãos, importante publicação editada pela ANASP, Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social, que trata da nossa Previdência. Em sua 10ª edição, a obra registra, comenta e analisa o que vem acontecendo há décadas e décadas na Previdência Social brasileira, seja no âmbito público, seja no âmbito privado. O livro, em sua edição de 2013, é um retrato da Previdência Social. É importante que todos leiam, governantes, enfim, técnicos, parlamentares, os usuários do sistema, porque a ANAPS, que foi fundada em 1992, representa hoje mais de 60% dos servidores ativos e aposentados da Previdência. Além da defesa dos interesses da categoria, essa associação se destaca porque em 1998 criou a FUNPREV, Fundação Ligada à Associação, com o objetivo de desenvolver atividade de ensino, pesquisa e extensão destinada a cada vez mais defender os interesses da nossa Previdência. Enfim, na Constituição da ANAPS, uma seriedade muito grande que se materializa na preocupação em estudar, analisar, pesquisar, refletir a respeito da Previdência Social, que aqui eles demonstram nesse livro. Eu apenas vou citar aqui alguns dados rápidos, senhor presidente, onde a ANAPS demonstra que a desonegação da folha, por exemplo, já destinou mais de 100 bilhões de reais a outros fins, a não ser aquele que seria a fonte de origem, que seria a Previdência. Como eu não quero ler todo o documento, vou deixar nos anais da casa, eu quero deixar também registrado que eles lamentam no próprio livro por que a Câmara, já que tem tanto dinheiro à Previdência, e pode abrir mão no conjunto da obra, é mais de 200 bi de desonegação, no total. por que que a Câmara não aprova. Ele escreve aqui no livro, o projeto de nossa autoria aqui, aprovado por unanimidade no Senado, que acaba com o fator previdenciário. E por que que a Câmara não aprova a questão da política de reajuste dos aposentados. Só vou ler esse pedacinho aqui para ficar registrado a nossa participação no livro, presidente. Segundo a ANAPES, em relação ao fator previdenciário, eles dizem, abro aspas, o Senado aprovou o projeto do senador Paulo Paim, mas a Câmara tenta empurrar com a barriga. Está escrito lá no livro, pode ver que com a seriedade. Pois eles dizem mais embaixo, a melhoria das contas da Previdência Social depende mais de um combate à sonegação, a inadimplência, do que a aplicação de mecanismos de restrição e acesso ao benefício, como o fator previdenciário e o reajuste dos aposentados. Senhor presidente, é esse o meu registro. Peço que vocês considerem na íntegra toda a minha fala e principalmente esse documento da ANASP, que mostra que a Previdência Social brasileira ela é viável, é superavitária e dá para pagar o reajuste real para os aposentados uma vez por ano, como é feito com o salário mínimo, e ao mesmo tempo acabar com esse famigerado fator previdenciário. Encerro.
Vossa Excelência, antes de encerrar, poderia dar alguma informação sobre aquela luta sua com relação ao pessoal da...
Do Aeros?
Exatamente.
Do Aeros continua gravíssima a situação. Eu escrevo aqui dentro, também pegando os dados do livro, eu mostro que é possível pagar o pessoal do Aeros. Ainda hoje, um deputado me mostrou uma carta de um dos idosos aposentados do Aeros, que ele disse que se não tiver a solução, ele não deu a data específica, mas com rapidez ele vai se suicidar. Assinou, registrou, disse que vai se suicidar. É gravíssimo. Mas quase 900 já faleceram esperando. E hoje ele me mostrou essa carta de um dos aposentados que disse que não tem mais volta. Se não tiver uma solução, ele vai cometer o suicídio. E essa carta foi entregue hoje aqui, segundo o deputado, nas mãos da presidenta da República. A presidenta está sensível, eu estive no encontro com ela, com 9 senadores, e houve ali um certo entendimento, eu diria, de que haveríamos de construir uma saída negociada para os companheiros e companheiras do Aeros e do Aeros. A Graziella, que lidera o movimento, está muito desgastada, mas ela está esperançosa ainda. Eu sou daquele que insiste muito na busca de um acordo para que os companheiros do Aeros possam ter uma sinalização ainda de que o acordo vai ser cumprido e eles possam ter um Natal com um pouco de alegria e um bom início de ano. Termino, senhor presidente, só desejando a todos, dentro do possível, naturalmente, um bom Natal, um bom início de ano e que o ano que vem seja melhor do que esse. Eu sou sempre otimista, sempre na busca de que o dia de amanhã seja melhor do que aquele que foi hoje. Feliz Natal, feliz ano novo para todos, um abraço carinhoso, principalmente a Vossa Excelência, presidente. Muito obrigado. Considere na íntegra, por favor, o meu pronunciamento.